que, por exemplo, perguntaram: qual é o verdadeiro serviço que prestam os eremitas? O que nós chamamos de eremita é alguém que está buscando o único e nada mais. Um eremita não tem outra intenção na vida que se unir ao único. Isto é um eremita. Então a vida dele é a vida de alguém que não deve se apegar a nada, que não tem interesse por coisa alguma, a não ser aquela união. Então um eremita é algo de muito valor entre nós, porque cada um de nós tem muitas coisas para fazer, kármicas ou facultativas. Mas cada um de nós tem muitas coisas para fazer. Um eremita não tem nada para fazer, a não ser isto. De forma que a vida dele deve ser de uma simplicidade, porque ele não quer nada, ele não está ali para nada, a não ser para se unir com o único. E nós temos a tarefa de proporcionar a vida eremítica. Então temos um monastério eremítico e se dá a oportunidade de alguém ser eremita. Não são muitos que se candidatam a isto. E quando se candidatam e têm oportunidade, vão ter que aprender a fazer isto. Quer ver por que não sabe? Se ele diz, eu quero ser eremita, já não é. Ele quer ser eremita. Aqueles eremitas mais completos que nós tivemos, eles nunca pensaram em ser eremitas. Eles saíram de casa, abandonaram tudo, entraram no deserto e pronto. E quem quisesse fosse atrás deles, para ver onde eles estavam. Mas eles saíram para o deserto e esqueciam de tudo, largavam tudo, acabou tudo, tudo. Mas nós damos a oportunidade das pessoas, se quiserem, aprenderem a entrar no eremitério. Porque há muita necessidade de seres que não queiram nada deste mundo. Há muita necessidade de seres que se ocupem somente da ligação. Que eles não sabem nem com o que é direito, hein? Verdadeiro eremita não sabe o que é isso. Ele só quer a ligação. Ele quer uma ligação com algo que não é deste mundo. Ele quer uma ligação com o todo. Ele quer uma ligação com Deus. Nada mais, nada mais. De forma que nós abrirmos um monastério eremítico foi uma confirmação de que algo de válido pode acontecer. Pode acontecer. E claro que um eremita, mesmo no monastério, vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Não trabalho como a gente vê o trabalho, não trabalho do nosso. Mas ele tem que trabalhar muito para que as bases do viver em outras leis possam se estabelecer dentro dele. Isto que ele está fazendo no eremitério. Se é que está fazendo alguma coisa, ele está permitindo que as bases vão se formando dentro dele, bases para ele viver outras leis, não essas leis que nós vivemos. Essas leis que nós vivemos, nós podemos ver aqui fora, no mundo. Mas no eremitério, o trabalho é você formar uma base aonde possa se implantar uma outra lei. Outra lei. Para você abrir o caminho para esse planeta entrar em outras leis. Claro que aí precisa uma vida de silêncio, precisa uma vida sem contato, precisa uma vida sem tarefas, precisa... Enfim, nós estamos fazendo o possível. O possível. Aquilo que nos é permitido como experiência. Porque a uma certa altura, o eremitério passa a ser algo real. Porque se tem alguém lá dentro trabalhando para que se forme nele a base para outras leis, e que são as leis imateriais, hein? Não é nenhuma lei material dessas nossas. O eremita está formando dentro dele as bases aonde se ancore uma lei imaterial. Pensa que serviço é isto se isso estiver acontecendo. Este é um serviço único na Terra, único. E nós teríamos que colaborar para que isto pudesse acontecer, pelo menos em parte. E aí, esse eremita, buscando isto, queira ou não queira, a consciência dele vai contatando outros mundos. Pois ele está lá, criando as bases para outras leis entrarem aqui, leis imateriais. O resultado disso, a experiência que ele vai fazer, não é nenhuma experiência dessas que nós fazemos. Se ele realmente atrair uma outra lei, a experiência dele vai ser com outros mundos. E quantos de nós está contatando outros mundos? Quantos? Só um eremita? Porque você, para contatar outros mundos, você precisa ter criado uma base no teu interior para suportar outras leis, porque outros mundos estão em outras leis. É isso. E um eremita, quando vai contatando outras leis e vai vivendo outras leis, ele não vive as leis como nós vivemos. Nós vivemos a lei, obedecemos a lei, tudo isso, mas nós não nos tornamos uma lei. Nós todos fazemos o possível para viver a lei do amor, mas nós não somos amor. Nós somos seres que buscam viver a lei do amor. Se nós fôssemos eremitas de mônada, de alma, se nós fôssemos eremitas, nós não íamos pensar em ser aquilo. Então eu estou implantando uma outra lei no meu interior, eu tenho que ser aquela lei, não cumprir aquela lei, nem viver aquela lei. O eremita tem que ser aquilo. Esse é o trabalho dele. Não pode ser incomodado com mais nada, senão se distrai. Porque você, para atrair outra lei, implantar outra lei, isso são etapas do eremita. Mas quando ele chega naquela etapa de ser a outra lei, se é que ele chega naquela etapa, de ser aquela lei, isto não é experiência que se faça normalmente nesta Terra. Um eremitério antecipa certas coisas de uma outra vida. Um eremitério deve antecipar certas coisas de uma outra evolução. Para isso que ele existe. Por isso um eremitério não deve ter compromisso com coisa alguma. Ninguém deve pisar lá, quanto menos gente for lá, melhor, porque polui, contamina, não contamina no sentido pejorativo. Leva para lá outra coisa, que não é o imaterial. Cada um de nós que entra lá leva matéria. E não é isso que o eremitério é. E não é isso que o eremita está fazendo lá. E ele deve ter uma tal decisão que ele mantém o impulso que o levou para lá. Ou mantém o impulso que lhe deu essa oportunidade. O impulso continua. Os nossos impulsos são sempre intermitentes. A gente tem um impulso assim, então a gente vai fazer uma coisa. Faz, pronto, volta para trás. Espera outro impulso. Tem outro impulso, aí faz outra coisa. Mas se não vem impulso, não faz nada, 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 nada. Porque o impulso vem, você usa o impulso, você faz o que tem que fazer com o impulso, e o impulso apaga. Tem que vir outro impulso. O eremita não é assim, não deve ser assim. Se ele é eremita, o impulso não apaga. O impulso fica lá o tempo todo. E ele não pode fazer outra coisa senão cuidar disso, senão ele está se distraindo e o impulso vai ficando menor. Agora podem perguntar, mas isso é impossível? Quem é que consegue isso? Pois é, pode ser impossível hoje, mas o eremita não vive agora. O eremita não vive ligado com o que acontece. O eremita está ligado com algo que não existe ainda. E ele tem que se manter, não existe, eu não existo, eu não existo. Tem que chegar a isso. Aí sim é um eremita. E um eremita, de verdade, pode mudar o destino da Terra. Porque isso já aconteceu algumas vezes. Ninguém sabe o que deixou de acontecer com o planeta porque existiu um Santo Antão. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que teria acontecido da terra se não fossem os padres do deserto. Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque nós não estamos interessados nessas coisas e nem merecemos saber essas coisas. Mas a existência daquilo, aquilo transformou muitas coisas. Agora, eremitas não estão só dentro dos monastérios eremíticos ou dentro das ordens eremíticas, porque existem ordens eremíticas. E houve um momento na Grécia que eles eram mais de 1000 dentro das grutas, eram mais de 1000. Era um momento em que o eixo devia girar e não girou. Os eremitas estavam lá, todos dentro das grutas. Seguraram o eixo do mundo. Então, isso é uma tarefa. Isso é uma tarefa. E para nós termos tido a possibilidade de ter um monastério eremítico, pelo menos de nome, isso já foi um passo. A oportunidade está aí. Agora, por que que isso ressurgiu? Com o local físico, com tudo. Ressurgiu porque as leis imateriais devem ir se implantando. E para viver as leis imateriais, precisa da consciência eremítica. Porque o eremita não quer outra coisa senão aquilo. E não implanta. Ainda mais essas leis que têm que entrar. Já estão aí, não? Essas leis que têm que ser reconhecidas. Como, por exemplo, a lei da união entre os mundos. Sabe o que é isso? Leis imateriais que nos permitem unir os planos de consciência. Essa lei que te permite estar aqui encarnado e ao mesmo tempo estar em aurora intraterrena, ao mesmo tempo estar em Mistritlã, ao mesmo tempo estar lá numa lua de Júpiter. Sabe o que é isto? Isto é lei. Isso tem que se implantar nesta terra. E todos esses que tiveram vidas monásticas, todos esses que tiveram vidas de entrega, em qualquer parte do mundo, não só no Ocidente, lamas tibetanos, todos esses que viveram isso, isso tudo trabalhou para isso. Trabalhou para isso. E isso permite que a chama eremítica, continue acesa. Porque a hora que apagar esta chama, pode limpar tudo e começar de novo. Porque isso é que nos liga com os outros planos, realmente. É a profissão para nos ligar com outros planos. Claro que a gente não pode começar assim, não. A gente tem que ter uma encarnação de enclausurado, por exemplo. Consegue ficar enclausurado numa encarnação. Na outra você já vai para o deserto, e deserto simbólico, não? A gente pode viver no deserto aqui, mas tem que estar no deserto. E tem que se fortalecer, tem que ir se tornando forte. Porque o eremita que não é forte e que não se fortalece, ele não aguenta certas crises. Imaginem vocês essas forças involutivas que vão ter que se afastar da terra em grande parte. Elas estão ávidas de entrar em alguém para não se afastarem, porque elas já compreenderam. Elas já compreenderam que em grande parte vão sair. Então elas estão fazendo tudo para entrar em qualquer um. Entrar em qualquer um para não saírem. Por isso é que hoje os ataques das forças involutivas são muito maiores do que sempre foram. Porque agora chegou o momento delas quase, não todas completamente, quase todas saírem. Então qualquer fresta que elas encontrem, elas entram. E nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas pequenas frestas. Porque elas entram nas frestas mais estreitinhas. Estão buscando essas frestas. Tem gente que é uma porta escancarada para elas. Mas nem todos. Outros dão um pouco de trabalho. Mas ela, por qualquer frestinha, ela entra. As forças involutivas hoje entram até por uma distração nossa. O momento em que você fica distraído, ela entra por ali. Está assim a coisa. A coisa está assim. O pensamento do dia de hoje pode nos ajudar. O pensamento diz: penetra as dimensões com a força e a luz da oração. Então, parece tão complicado, né? Você penetrar uma outra dimensão, porque disso que se trata. Você penetrar uma outra dimensão. E aqui Mahindra diz: penetra as dimensões, não uma, as dimensões, com a força e a luz da oração. Quem é que não pode orar? Quem não pode meditar? Quem não pode contemplar? Isso a gente entende, tem gente que não pode ainda. Mas orar, quem é que não pode? Quem não pode orar? Então, o primeiro passinho, não, para você começar a penetrar dimensões, é orar. E nós que temos tantas horas de oração por dia, não, porque cada área tem suas horas de oração, e os monastérios parece que têm de 8 a 9 horas por dia. Então, isto é uma oportunidade. Orar mesmo. Você está no caminho de penetrar as dimensões. Serviço planetário. Porque esse planeta tem que mudar de dimensão. Se você está fazendo isso individualmente, você está prestando um serviço planetário.